Nós vamos com o som ao vivo da coletiva direto do Tribunal Superior Eleitoral.
83% dos votos. Restam, portanto, 3,17% dos votos. Um fato interessante é que nestas eleições gerais, em tempo recorde, ou seja, 4 horas depois de iniciadas as eleições, nós já logramos ter um quadro geral das eleições, do resultado provável das eleições. Isso graças à organização da Justiça Eleitoral, da tecnologia pioneira por ela empregada, graças ao trabalho anônimo de milhares de servidores, milhares de juízes, quase 2 milhões de mesários, que não pouparam esforços para que nós chegássemos a este resultado. Uma eleição deste porte, que envolve quase 136 milhões de eleitores, num país também de dimensões continentais, eu tenho a satisfação de dizer que nós tivemos um número muito pequeno, do ponto de vista relativo, de ocorrências. Ocorrências que nós chamamos são aquelas questões relativas à boca de urna, divulgação de propaganda ilegal, transporte também ilegal de eleitores, fornecimento ilegal de alimentação, corrupção eleitoral, compra de votos. O número de ocorrências foi relativamente pequeno, como eu disse, envolve cerca de pouco mais de 3 mil ocorrências. Envolvendo candidatos, nós tivemos 300 ocorrências em todo o Brasil, 49 prisões e 251 ocorrências sem prisões envolvendo candidatos. Nós havíamos divulgado um número um pouquinho maior de prisões na nossa fala anterior, mas isso se deveu porque alguns candidatos foram simplesmente conduzidos às autoridades responsáveis pela segurança das eleições e foram logo liberados. Ocorrências envolvendo não candidatos, os números são os seguintes: um total de 2.769 ocorrências envolvendo 1.089 prisões e outras 1.680 ocorrências. Portanto, são números insignificantes, tendo em conta as dimensões do país, o número de eleitores e candidatos envolvidos. Eu quero dizer com toda a convicção que nós estamos vivendo um momento áureo da nossa democracia, as instituições estão funcionando perfeitamente e a nossa Constituição de 1988 provou ser uma Constituição que tem plenas condições de enfrentar os desafios políticos, econômicos e institucionais que são colocados, enfim, às autoridades constituídas. Eu me coloco agora à disposição de quaisquer perguntas que possam eventualmente surgir.
Estatisticamente, já pode confirmar que a eleição do
Tribunal? Nós podemos já confirmar que haverá segundo turno nas eleições presidenciais.
Oi, ministro. Eu queria saber como o senhor classifica nessas eleições votos chamados de votos de protesto, como o caso do candidato Tiririca, que obteve 1.300.000 votos.
Como nós encaramos? Bem, nós achamos que esses votos são votos que devem ser encarados como uma forma de manifestação da vontade popular transitória. Comparados esses votos com a grande maioria dos votos dados em candidatos que têm propostas concretas, me parece que é um fenômeno que não deve ser levado em consideração, ou pelo menos é um fenômeno ao qual não se deve dar um peso específico muito grande. São ocorrências
um tanto quanto naturais nesta fase de amadurecimento ainda da democracia brasileira. Eu acho que estão dentro da média das últimas eleições. Não vimos um número substancialmente maior, ou seja, nós verificamos que houve um comparecimento maciço às urnas, houve uma resposta do eleitor às propostas dos candidatos e não registramos, digamos assim, um aumento do voto de protesto se nós contarmos os votos nulos e brancos.
Boa noite, ministro. Rodrigo Ardag, do site Consultor Jurídico. Em São Paulo, há uma situação peculiar. O primeiro colocado, o Geraldo Alckmin, ele está com 50,66% dos votos. Mas há três candidatos de partidos menores que estão com registro indeferido até o momento.
Sim.
Que se vierem a ser... Então, os votos não estão sendo considerados válidos. Mas se eles somarem 1% dos votos, caso o registro seja deferido, aí já há o quadro de segundo turno. Como a justiça vai se posicionar nesse caso?
Pois não. Nós estamos atentos para esse caso particular de São Paulo. Na verdade, nós estamos falando de três candidatos: o Mancha, do PSTU, o Igor Grabois, do PCB, e do Paulo Búfalo, do PSOL. Estamos acompanhando os números. Como nós já havíamos anunciado anteriormente, os candidatos com registro indeferido, oficialmente, os seus votos não são considerados neste momento. Aparecerá apenas um zero. No entanto, como nós decidimos nesta sexta-feira passada, o TSE e os TREs divulgarão em PDF, na linguagem PDF, nos respectivos sítios eletrônicos, os números dos votos atribuídos a estes candidatos. Então, por hora, nós estamos na expectativa, mas amanhã certamente teremos uma posição com relação à situação de São Paulo. E certamente o tribunal fará todos os esforços necessários para que a situação destes três candidatos em particular seja definida. Com relação a um deles, já há uma decisão definitiva. Nós temos notícia também que, com relação a um ou outro deles, não quero nominá-los, evidentemente, houve uma substituição do vice, porque o problema era no vice. Mas isso são questões que até amanhã nós teremos clareza com relação a elas e teremos certamente uma definição, uma decisão em tempo hábil.
Para o candidato que já está definida a situação, ele está indeferido ou não está?
Ele que está indeferido. Está indeferido. Ah, o francês, perdão. Pois não. Nós não queremos nos pronunciar, evidentemente, sobre casos concretos, estamos falando em tese, apenas queremos dizer que o tribunal está atento, está acompanhando com muito cuidado, com muita verticalidade, essas questões que estão surgindo agora.
Ministro, boa noite. A que horas a gente deve saber do resultado de Senado e Câmara? De madrugada, só amanhã?
Faltam acho que algumas horas, não é? Em algumas horas teremos esses resultados definidos. Certamente.
Da Câmara também?
Da Câmara também. Talvez, acredito, depois da meia-noite, teremos esses dados já concretos.
Presidente, o senhor tem balanço final de urnas quebradas que foram substituídas?
Perdão, quer repetir?
Balanço final de urnas quebradas, o senhor tem?
De urnas
quebradas, que foram substituídas.
Como nós já anunciamos, nós tivemos de urnas quebradas 0,5% na primeira entrevista coletiva. O número que nós temos agora, na verdade, são urnas substituídas, um total de 0,56%. É um número absolutamente, diria eu, irrisório, tendo em conta as 420 mil urnas que estão espalhadas em todo o Brasil e mais as 40 mil urnas que estavam prontas, aptas a substituírem as eventuais urnas com defeito. A média histórica de urnas substituídas é de 3%. Quer dizer, nós também, nesse aspecto, batemos um recorde nessas eleições, batemos um recorde também na transmissão de dados. eu quero dizer que o tribunal e a família forense, no que diz respeito à justiça eleitoral, pode ficar orgulhosa destes resultados.
Presidente, dá para fazer um comparativo do número de eleitores que foram às urnas nessas eleições gerais com as eleições gerais passadas, devido à questão do documento que apresentaria ou não?
Nós não temos esse dado ainda, mas temos uma informação interessante. Nós temos a central do eleitor, que funciona ativamente desde os primeiros dias em que começou o processo eleitoral, e nós tivemos 200 comunicações de dificuldades na hora de votar por parte dos eleitores. 200 apenas nesse Brasil gigantesco com 136 milhões de eleitores. Assim que fomos comunicados dessas dificuldades, entramos em contato com os tribunais regionais eleitorais e essas questões foram solucionadas de plano. Não tivemos mais nenhum retorno com relação a problemas nesse aspecto. Pode ser que, eventualmente, aqui ou acolá, algum mesário mais rigoroso tenha feito alguma exigência, enfim, que ultrapasse aquela decisão do Supremo Tribunal Federal tomada na ADIM.
Presidente, Felipe Seligman, da Folha de São Paulo. Estou aqui. Eu queria saber se, para o segundo turno, dá tempo de mudar a foto do candidato Joaquim Roriz nas urnas, porque ela foi para o segundo turno e as urnas não puderam ser modificadas porque já estavam lacradas, se há tempo disso acontecer.
Não há possibilidade mais, não há nenhuma possibilidade. As urnas estão lacradas e isso continuará como está.
Boa noite, ministro. Eu queria saber se, com base nos números que os senhores têm, já, inclusive dos candidatos com registro, com a candidatura impugnada, se é possível dizer que a população continuou votando em candidatos, digamos assim, ficha suja, ou se foi à margem e a lei teria funcionado, gerado efeito?
Em alguns estados, nós verificamos que os candidatos que foram barrados pela lei complementar 135, a chamada lei da ficha limpa, foram repudiados pelos eleitores, pela população de modo geral. Depois, eventualmente, a própria imprensa poderá fazer essa avaliação, mas a primeira avaliação que nós temos, que independentemente do resultado final da lei da ficha limpa no Supremo Tribunal Federal, nós estamos convencidos que essa lei prestou um serviço importante, porque a população respondeu barrando vários candidatos. Eu não quero, por motivos óbvios, até para não causar constrangimento, nominar os candidatos que foram pegos por essa malha moral, digamos assim, ainda que não a consideremos uma malha legal, que é a lei da ficha limpa.
Ministro, eu queria do senhor um balanço sobre o voto em trânsito. A gente teve, parece que um volume bastante pequeno de eleitores que pediram para votar em trânsito, mas ao mesmo tempo foi bastante gente que votou desses que pediram. E queria também esclarecer uma dúvida. A pessoa que votou em trânsito no primeiro turno tem que votar no segundo? Ou ele volta para o domicílio?
Não. Os números que eu tinha eram os seguintes. Nós tínhamos 80 mil votos em trânsito aproximadamente. Eu sou testemunha de que foi um voto tranquilo, porque eu votei em trânsito também. É um voto que foi dado apenas ao presidente da República. No primeiro turno, exatamente. Agora, evidentemente, cabe ao eleitor decidir se ele vai votar ou não no segundo turno, onde ele pretende votar. Não há nenhuma vinculação entre o primeiro e o segundo turno. Não, não. Ele já deve ter se habilitado para votar no segundo turno.
Ministro?
Isso já foi feito. Quer dizer, quem vai votar, quem se habilitou, teve a opção de dizer que prefere votar, ou melhor, que irá votar apenas no primeiro turno em trânsito, ou no primeiro e no segundo turno.
Em relação à renovação, no DF, dos 8 deputados federais eleitos, 7 são de primeiro mandato, só um foi reeleito. Isso é uma consequência, talvez, da ficha limpa? Isso é uma... se espera isso nos outros estados também, essa renovação tão grande dos eleitos?
Bem, evidentemente, eu tenho as minhas considerações pessoais e também poderia fazer certas conjecturas de natureza sociológica ou até do ponto de vista da ciência política, mas eu creio que não cabe ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral fazê-las. Mas há um fenômeno interessante que se concentra, inclusive, no Distrito Federal, que é exatamente esse, é uma grande renovação de políticos, sobretudo na Câmara Distrital. Isso talvez possa representar uma resposta do eleitorado aos últimos acontecimentos que se registraram aqui no Distrito Federal, que são do conhecimento de todos.
Nós vamos precisar encerrar, vou abrir para a última pergunta.
Oi, ministro, tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
Eu gostaria de saber a opinião pessoal do senhor. O senhor já falou sobre o chamado voto de protesto, mas eu queria saber a opinião pessoal do senhor, que a gente teve, por exemplo, em São Paulo, um candidato eleito com cerca de quase 1 milhão e 300 mil votos, talvez uma das maiores votações da história do Brasil. E o lema dele é: eu não sei o que faz o deputado federal, vote em mim, pior que está, não fica. Então eu queria saber até que ponto isso, é bom para a democracia do Brasil.
Bom, eu infelizmente não posso, enquanto presidente de uma corte, manifestar a minha opinião pessoal. Eu estou aqui em caráter institucional e a minha tarefa nesse momento é transmitir objetivamente os dados que resultaram desta eleição. Eu agradeço imensamente o trabalho de todos os jornalistas, todos os representantes da mídia que foram parceiros nossos nesta eleição. Eu espero que nós mantenhamos essa parceria no segundo turno das eleições. Muito obrigado a todos.